Muito bom dia, agora mais formalmente, bem-vindos à Assembleia da República e à 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas. Neste caso, estamos a falar do grupo de audiências da 6ª Comissão da Assembleia da República. Para efeitos de memória futura, esta reunião será gravada para todos os senhores deputados da Comissão ou quem tenha interesse sobre a temática possa acompanhar tudo aquilo que aqui vai ser dito, bem como as sugestões, as solicitações, as queixas, as propostas que possam ser aqui apresentadas. Como tem sido o hábito, nós estruturamos aqui o trabalho, até porque temos um conjunto de audiências durante o dia, de forma a ter aqui estruturado o tempo, e portanto eu iria sugerir que fizéssemos uma primeira ronda onde os senhores poderiam apresentar a temática que vos traz a esta casa durante 10, 15 minutos. Os senhores deputados que entendam usar a palavra fariam as suas reflexões e questões durante 5 minutos e dar-vos então a palavra final durante mais 10, 15 minutos para podermos então alargar a temática e o debate. Dar apenas nota de que esta reunião não tem que ser necessariamente um ponto de chegada, é um ponto de partida dentro daquilo que sejam as vossas temáticas e todos os assuntos que entendam relevantes trazer a esta casa, bem como e de forma subsequente tudo aquilo que nos queiram fazer chegar de contributos documentais, já sei, já reparei que alguns foram já hoje distribuídos, de forma a que nós possamos depois também distribuir por toda a Comissão, porque necessariamente isso irá alimentar a informação e a ação parlamentar dos diversos grupos. E, portanto, desde já, mais uma vez, o agradecimento de estar aqui connosco, é com todo o gosto que vos recebemos. Eu tenho a indicação que estão presentes o Dr. José Carvalhosa, o Dr. José Manuel Trigo e o Dr. perdão, Custódio Guerreiro. Aqui da parte da Assembleia da República e dos grupos parlamentares está aqui presente o deputado Duarte Cordeiro, do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, e eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, sendo também coordenador deste grupo de trabalho. Mas, portanto, passava desde já a palavra a Vossas Excelências, agradecendo mais uma vez a presença. Desculpa, pedia só para se identificar para efeito da gravação. Muito obrigado.
Então, muito bom dia, José Carvalhosa. Apresento os meus cumprimentos aos senhores deputados e começo por agradecer concederem-nos esta audiência. Vou tentar ser breve e, no fundo, esquematizar o objetivo deste pedido de audiência. A Associação de Discotecas, a ADSA, Associação de Discotecas do Sul e Algarve, é uma associação que congrega as principais discotecas do Algarve e tem-se preocupado com um fenómeno que ocorre de há uns anos para cá, que é, ao abrigo de uma legislação que consideramos inapropriada, completamente inapropriada, chegados aos meses de julho e agosto de cada ano, e ao arrepio de toda a legislação a que estas discotecas normalmente estão sujeitas, fazem-se eventos sem qualquer regulamentação, sem qualquer sujeição a alvarás, a responsabilidades, a licenças, e isto tem sido feito, inicialmente era feito ao abrigo do Decreto-Lei 309/2009, no âmbito dos recintos improvisados. Esse Decreto-Lei foi alterado pelo 268/2009, de 29 de setembro, e então, desde aí, esses eventos têm sido feitos quer ao abrigo dos chamados recintos de diversão provisória, quer ao abrigo de, calculo-se, este ano chegou a haver licenciamentos como eventos, recintos itinerantes, como se de um circo se tratasse.
Isto pela Câmara de Loulé.
Pela Câmara de Loulé. Recintos itinerantes. Quer dizer, nem me tinha ocorrido, soube agora que este ano tinha sucedido isso. Mas normalmente tem sido ao abrigo dos recintos de diversão provisória. E então, e este é o foco principal do meu ponto de vista que nos traz aqui, é que de facto não se compreende como é que sistematicamente, todos os anos, durante um mês ou dois, se há discotecas, porque são de facto discotecas, podem ser mais ou menos ao ar livre, mas são discotecas, E então são feitas, esses eventos são feitos ao abrigo de recintos de diversão provisória, porque são, alegadamente, segundo este diploma, eventos praticados acidentalmente em recintos e em espaços vocacionados para outros fins. E então, acidentalmente, todos os anos lá temos as mesmas entidades, com nomes diferentes, com as mesmas parcerias, com as mesmas câmaras municipais, a fazer estes eventos acidentalmente. Portanto, o nosso objetivo, pensamos que passará uma regulamentação desta situação, passará por se alterar esta legislação. Do nosso ponto de vista, deverá sempre haver um diploma que permita eventos ocasionais, mas não através deste recurso da figura acidentalmente, onde cabe tudo e mais alguma coisa. Essa era a linha de conduta principal que queríamos levar por diante. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Custódio Guerreiro.
Ora, bom dia. Meu nome é Custódio Guerreiro, sou vice-presidente da Associação de Discotecas do Sul de Algarve. E além do assunto principal, que é este que o doutor Carvalhosa acabou de falar, na situação de licenciamentos provisórios ou itinerantes para o mês de agosto, no mês que as discotecas do Algarve, que aguentam todo o inverno com ordenados em atraso, com pedidos de empréstimos, com contas calcionadas, para conseguir aguentar os estabelecimentos abertos, a fim de um pouco apoiar o turismo de pessoas, de turistas que queiram ir para o Algarve no inverno. Chegamos ao verão e já estamos um pouco descapitalizados, onde não temos depois que apanhar com esta concorrência desleal, com situações, no caso das câmaras de Vila Real São António e Portimão, que é com o apoio das câmaras que investem, criam discotecas que nos fazem concorrência totalmente desleal, porque nós temos que investir o nosso dinheiro e eles, precisamente, usam dinheiros com apoios públicos. Além dessa situação, agora da de Vila Moura, que é, licenciam com 4 taipais, mas é uma situação de obra, fazem uma discoteca e durante o mês de agosto, que é quando nós temos uma forma de nos conseguir capitalizar para ter algum estofo para aguentar o inverno, mais descapitalizam as discotecas e os empresários que investiram o seu próprio dinheiro e estão ali já há 20 e tal anos. Esse é o principal que nós queremos que seja balizado na questão de pronto, nós estamos a favor dos eventos de fim de semana, portanto, há os Rock in Rio, já há os Rocks Superbox, a situação. Agora, durante 30 dias, haver as licenças provisórias é que discordamos completamente e que não pode ser, muito menos com apoios, como acontece com a Câmara de Vila Real São António e a Câmara de Portimão. Outra situação que tinha aqui, mais 3 assuntos de complementares, que era a questão de licenças de ruído. Eu posso-vos dizer que nós, eu, além de ser presidente da Associação de Discotecas, sou também o diretor da Discoteca Cadoc com Algarve. Discoteca que há bastantes anos é um ponto de referência na animação noturna do Algarve e que, simplesmente, pede à Câmara do Olé uma licença de ruído para umas festas pontuais, mas pediu licença durante o mês todo e, simplesmente, a discoteca que é legal não a autorizaram. Vêm estas discotecas, supostas discotecas, e são autorizadas durante 30 dias a fazer este ruído. E junto com as fotocópias que lhe fiz chegar, têm queixas de ruído de turistas que estão na aldeia das Ceteias, que é ao lado, não sei se conhecem do Algarve, queixas de ruídos de turistas, queixas dos residentes e ninguém, por exemplo, ligou nenhuma. Nós fizemos várias denúncias à GNR de Lolé e à ASAI para irem lá ver aquilo. Aquilo funcionava sem limite de horário. A GNR limitou-se a ir lá um dia ou dois, levantou os autos, que também deve estar aí também nas fotocópias. E, por exemplo, ninguém ligou. Dá a entender, pela queixa de um cliente, que no dia que a Câmara mandou lá os técnicos ver o som, acho que os avisaram antes e eles baixaram precisamente o som enquanto tiveram a medir, quando se foram embora, levantaram o som outra vez. Está tudo escrito aí pelo cliente que denuncia essa situação. Esta foi esta cópia, que não sei se tiraram a cópia, se não. A outra situação dos investimentos públicos, pois tenho aqui mais 2 casos que vão acontecer este Réveillon, em que nós, num caso, uma discoteca tinha contratado um artista e, por um momento, chega uma Câmara Municipal, foi a Câmara Municipal de Coimbra, com o Turismo de Coimbra, que contrata o DJ por um preço, isto não tenho isto formalizado com papéis, com documentos, mas 3 vezes mais do que aquilo que a discoteca Cadoc, neste caso, ia pagar, que posso-vos dizer que era no Mastic Soul, de 5 mil euros. Portanto, o artista foi vendido para a Câmara, porque era a Câmara a pagar ao Estado, por 15 mil euros. Tenho o caso do Diego Miranda, em Vila Real de Santo António, que que é outra Câmara que tem dificuldades e que, neste caso, também contratou o Diego Miranda para fazer os espetáculos ao ar livre. Ora, as discotecas, por um lado compreendemos que na Câmara de Vidal de Santo António, naquela zona, não há discotecas ao fim de semana ou durante a funcionar. Mas o que é certo é que nós estamos também à espera deste de inverno, destes poucos pequenos balões de oxigênio, que é o caso do fim de ano e do Carnaval, para nos conseguirmos recompor, e depois chega a estas alturas, vêm as câmaras, mais uma vez, com o turismo do Portugal, e fazem festas ao ar livre para toda a gente. É certo, pronto, há pessoas que não têm oportunidades de ir à discoteca, mas nós estamos à espera destes poucos dias de festa para conseguirmos recuperar. Portanto, aos investimentos públicos. E o por último que tinha aqui era na questão que eu fiz chegar através do Sr. Deputado Mendes Bota, que não sei se já comunicou. Nós, a Discoteca Cadoc, que vende todos os anos, tem uma grande rede de distribuição pelas agências de viagens espanholas, de vendas de bilhetes para a Cadoc, através das agências de viagens e promotores em Espanha. Acontece, posso dizer que nesta altura, o ano passado tínhamos cerca de 2 mil bilhetes vendidos para o fim de ano, o Réveillon, neste momento temos cerca, se não chega a 200. O que nós vimos pedir em nome da Associação e solicitar que se houvesse alguma forma de suspender, eu sei que isto é um assunto polémico e das portagens, mas pelo menos para os veículos estrangeiros que entrem em Portugal. Se não for o caso de suspender as portagens para os veículos estrangeiros, ou que o turismo do Algarve ou alguém suporte as portagens para os veículos estrangeiros. Nós não podemos estar a pedir a um espanhol, peço desculpa pela parte do espanhol, mas de um turista que venha a Portugal gastar os seus euros e estar-lhe a pedir 40 euros, 20 euros à entrada para entrar em Portugal. Nós precisamos dos euros deles, a economia local e regional precisa dos euros deles, precisa tanto dos hotéis como dos restaurantes, que neste caso não é só discotecas, é hotéis, restaurantes, toda a economia regional precisa dos euros e, como tal, estão todos descapitalizados e precisam destes pequenos balões de oxigênio para aguentar o inverno. Portanto, nós pedimos essa proposta, de durante estes 15 dias das épocas festivas, que é o Réveillon, ou no Carnaval, ou Páscoa, ou depois o verão ser mais complicado, mas ou a suspensão, ou então o turismo ou alguém suspender junto da Via Verde, suspenderam, suportar os custos desses veículos estrangeiros que entrassem em Portugal. Portanto, eu por mim tenho terminado os três pontos. Não sei se agora passo aqui ao Sr. Manuel Trigo, que é o Presidente da Assembleia dos Queques.
Bom dia, José Manuel Trigo. Há vários assuntos, um deles também que nos preocupa bastante, além desta situação, logicamente, que nós temos vindo ao longo dos últimos três anos a denunciar, três, quatro anos a denunciar, inclusivamente tivemos uma reunião precisamente nesta sala, no dia 14 de julho de 2010, onde já nessa altura manifestámos as nossas preocupações relativas a esta situação de licenciamentos que, na nossa opinião, são completamente ilegais, de licenciamentos de discotecas, e é disso que se trata, não se trata de eventos ocasionais, porque está tipificado até nas mensagens que essas entidades, através dos seus Facebooks, através das suas campanhas de marketing, através de tudo, está tipificado como discoteca. Não percebemos, e temos mantido ao longo destes três anos um diálogo com todas as entidades, Ministério da Economia, através da Secretaria de Estado de Turismo, tivemos com o Ministério também, o MAI, no caso, porque também temos aqui um assunto que é a segurança, e temos mantido com os ex-governos civis, visto que eram os dignitários da República na província, tivemos reuniões com todos os partidos políticos e, lamentavelmente, ao longo destes 3, 4 anos, apesar de todos estes partidos e todas as pessoas serem da opinião que se trata efetivamente de uma concorrência desleal e de uma ilegalidade, na medida em que nós, por norma, e temos que respeitar todas as leis possíveis e imaginárias, que se elencássemos aqui, se calhar ocupávamos os 15 minutos ou os 20 minutos da audiência, porque se começarmos quase por uma porta onde temos eventualmente, se calhar, 10 ou 12 documentos necessários e afixados numa porta, em que, e aqui gostaria de referir que, apesar de termos pedido já ao MAI, mas o MAI não tem a ver com a ASAI, por conseguinte termos pedido ao Ministério da Economia uma audiência com o Secretário de Estado que supervisiona a ASAI, ainda não nos foi concedida essa reunião. E porquê a ASAI? Porque manifestamente é de estranhar que, em primeiro lugar, reuniões que pedimos à ASAI, e que somos efetivamente recebidos até pelo diretor-geral, penso que é diretor-geral da ASAI, o doutor Nunes, e surpreendentemente por vezes faz-se acompanhar do respectivo presidente de Câmara, como se tivesse a branquear ou até, vamos dizer, e a palavra será branquear, a situação destas licenças chamadas itinerantes, que foi até o caso deste ano, e que numa dessas reuniões, inclusivamente o advogado da Câmara Municipal de Loulé, muito euforicamente, dizia que estava a estudar a lei desde janeiro, como é que havia de dar a volta à lei. E como nós tínhamos ganho a providência cautelar no ano anterior, relativa a este assunto das licenças provisórias, então a Câmara de Loulé, ao qual nós não metemos, inclusivamente, a ação principal, primeiro por respeito à entidade, segundo porque pensamos que as pessoas são pessoas de bem e que percebem que a partir do momento em que houve até uma juíza que de alguma maneira deu razão ao nosso protesto, que não se iria eventualmente, por uma questão de inteligência até, renovar novamente um ato relativamente ilícito ou até ilícito. De maneira que não metemos a ação principal. Foi um erro estratégico, porque inclusivamente nessa reunião entre a ASAI, a Câmara Municipal, a GNR e a Polícia Pública, PSP, do Algarve, fomos ridicularizados, entre comas, porque não tínhamos metido a ação principal. O que é que acontece? Como, através da licença de recintos provisórios, a Câmara estudou afincadamente como é que havia de dar a volta ao assunto e então descobriu a licença itinerante, que é própria para circos, está tipificada na lei, circos, eu posso ler eventualmente, e então a licença itinerante diz circos ambulantes, praças de touros ambulantes, pavilhões de diversão, carrosséis, pistas de carros de diversão, outros divertimentos mecanizados. Entretanto, o nosso advogado, por acaso não foi o doutor aqui à minha direita, o outro advogado pediu precisamente um parecer a esta entidade que regulariza depois estas coisas e foi-nos respondido que não tinham como legalizar uma discoteca, porque não, quer dizer, divertimentos mecanizados, não consideravam o som e as luzes de uma discoteca como divertimentos mecanizados. E ao mesmo tempo não consideravam pavilhão de diversão, porque pavilhão de diversão considerava-se outra coisa. De maneira que tudo isto é muito estranho. Nós iremos este ano finalmente meter a ação principal contra a Câmara Municipal de Loulé, por ter passado estas licenças, mas fundamentalmente o que nós pretendemos seria que efetivamente houvesse um estudo rigoroso sobre estas leis, que por fim parece que são o abrigo destes ilícitos, e por outro lado manifestar o nosso desagrado, como é que uma ASAI vai às nossas casas, porque estão legalizadas, e multam-nos por tudo e por nada, até por um papel fora do caixote de lixo, ou por um papel que não está fixado numa porta de uma casa de banho, a dizer que a casa de banho foi acabada de limpar, etc, etc. Multam-nos porque, eventualmente, um segurança nosso, não passa uma raquete num cliente, seja ele uma pessoa idosa com 70 anos, ou até uma senhora, com um aspecto super respeitável, e eu acho que não se vai passar uma raquete entre as pernas de uma senhora, um segurança, e agora depois irei falar sobre o aspecto da segurança, e entrarei nesse tema, em certos e determinados espaços. É lógico que a lei é um bocado cega nesse sentido, e trata todos os clientes de discotecas como perfeitos assassinos ou criminosos, etc, etc. Nós das discotecas achamos que somos uns contribuintes iguais a qualquer retrosaria ou a qualquer outra entidade, achamos, e por isso vou entrar no aspecto da segurança, que a lei da segurança privada é-nos realmente muito penosa por várias razões. Uma delas é a seguinte: é a única entidade em Portugal, nem esta Assembleia, nem o Presidente da República, por lei, são obrigados a ter seguranças. É a única entidade que é obrigada por lei, e tem uma palavra obrigatória, ter seguranças, são as discotecas. Ora, acontece que as discotecas têm uma opinião que seria, mesmo que através de um pagamento por serviços prestados, ou seja, chama-se gratificados, acho que nós deveríamos ser seguros pela GNR, no caso de ser em locais de atua, ou pela PSP, nos casos em que é a PSP que atua. Isto porquê? Em primeiro lugar, porque é uma autoridade. E essa autoridade é evidente que tem, de certeza absoluta, uma aceitação perante o público completamente diferente do que um segurança que muitas vezes, e confessamos, não está nem preparado e, pelo contrário, está preparado psicologicamente, eventualmente, não para atuar de uma maneira criteriosa, mas sim que vem do ginásio muito musculado e muito pouco preparado e, em vez de ser um facilitador e um homem que nos garanta segurança, é um causador de problemas. Isso tem-se provado ao longo destes últimos anos, desde que a lei saiu há cerca de 7, 8 ou 9 anos atrás. Tem-se manifestado através, inclusivamente, das notícias e não só, vê-se que hoje há máfias criadas de segurança. A palavra obrigatório implica uma coisa que é extraordinária, que é um barman, por exemplo, é capaz de nos custar 30, 40 ou 50 euros dia de serviço e um segurança privado custa-nos 90, 100, 120, 150. Porquê? Porque tem uma palavra que diz obrigatório. E mais, nós nas discotecas ou nos restaurantes ou nos bares, até é um bocado absurdo como é que é possível que não seja obrigatório termos um barman profissional, ter um cozinheiro profissional, ter um empregado de mesa profissional e somos obrigados única e exclusivamente, numa indústria que é de serviço de lazer, termos segurança privada. É a única coisa a qual somos obrigados a respeitar. Isto custa-nos dinheiro, são postos de trabalho completamente improdutivos, causadores de problemas. Atualmente já existe casos de quase chantagem de empresas com empresas, em que nós somos os visados. E por experiência própria posso dizer, isto aqui já a um nível mais particular, o T-Clube não tem segurança, nunca teve segurança, trabalha há 24 anos sem segurança e não tem problemas de segurança. Pode-me dizer o T-Clube tem um tipo de clientela e outras casas poderão não ter um tipo de clientela como o T-Clube. Mas eu também sou proprietário de uma discoteca que não tem nada a ver com o T-Clube, que é a Trigonometria, que é uma discoteca frequentada por rapazes mais jovens, por gente mais jovem, por conseguinte, mais afoita a haver problemas, e a minha experiência diz-me que quando eu não tenho seguranças na casa não há problemas, porque as pessoas respeitam-se. Quando há segurança, há aqui talvez um efeito perverso, que é o contrário. Eles sentem-se com alguma margem para iniciarem uma briga ou para iniciarem um ato menos doido, porque vai haver um segurança que os salva. Percebe? Quando nós propomos, sim senhores, que haja a polícia tem meios, tem rádios, tem como chamar reforços, de maneira a que resolvam os problemas e de uma maneira legal. Porque não há nenhum segurança que legalmente me possa pedir a mim, por exemplo, um bilhete de identidade. Agora, toda a gente sabe, se ele me pedir um bilhete de identidade, o que é que me vai acontecer se eu me recusar a dar o bilhete de identidade? Levo uma surra, de certeza absoluta. Porque eles não estão preparados para levar um não psicologicamente. Um polícia até poderá levar um não e leva-me preso, algema-me e leva-me perante a autoridade, se achar que por bem deve fazer. Um segurança vai-me bater, única e exclusivamente. Não é a mim, é a qualquer cidadão deste país. Por conseguinte, nós precisávamos que este artigo da segurança, que esta situação da segurança, fosse analisada profundamente. E estes são os assuntos que nos trazem por cá. Por conseguinte, era o aspecto de segurança e era o aspecto desta ilegalidade, destas discotecas não legalizadas. E falando e até aprofundando só um pouquinho esse aspecto, temos o caso mais escandaloso, que é algumas das câmaras, inclusivamente, financiarem essas próprias discotecas. Ou seja, é a mesma coisa que eu passar o meu cheque para o IVA, ou o meu cheque para o IRC, ou o meu cheque para qualquer contribuição, e automaticamente ser recebido por uma entidade e ser entregue para me fazer em concorrência ao meu negócio. Bom, se isto não é concorrência desleal, o que é que será configurado como concorrência desleal? Lamentavelmente, como eu disse, andamos há 3 anos ou 4 anos nesta nossa luta. Penso que, e às vezes chegamos a pensar que esta luta, e que nos vão deixando falar, que é para não decidir nada, nós não vamos desistir, vamos continuar a lutar, se não resolvermos o problema em Portugal, iremos com certeza ter que resolver noutras instâncias internacionais, europeias, etc, etc, porque na medida em que estamos aqui há 3 ou 4 anos, toda a gente nos dá razão, toda a gente nos diz que temos toda a razão, mas ninguém resolve o problema.
Obrigado. Muito obrigado. Entretanto, passamos um pouco do limite temporal. Algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Deputado Duarte Cordeiro.
Muito bom dia a todos. Eu tenho estado aqui a anotar, aproveito as novas tecnologias, porque assim é da forma que partilho aquilo que nos transmitem e imediatamente a seguir à audição enviarei para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista da área da Comissão de Economia e Obras Públicas. Dizer que há uma parte da questão, pelo menos todas as questões, como tenho dito, não são novas. Algumas delas, obviamente, a primeira coisa que farei é partilhar a informação que nos transmitem com várias comissões, porque há aqui algumas áreas que transmitiram que não dizem respeito diretamente a esta comissão, há outras que dirão. E, portanto, vou dar a minha opinião muito honesta e depois, posteriormente, também solicitar-vos que aprofundem aquilo que podem considerar que são ações que podem ser assumidas pela Assembleia da República. Porque daquilo que eu depreendo, que do ponto de vista que a lei está a ser aproveitada de forma muitíssimo criativa, que é a mesma coisa que dizer, que do ponto de vista legislativo pode haver um aprofundamento das leis existentes, mas que, de alguma forma, está a haver aqui um aproveitamento, digamos assim, interpretativo das leis e não necessariamente uma lacuna que nós tenhamos do ponto de vista das leis. Isso é importante para nós percebermos, para também perceber qual é o papel que nós podemos assumir em relação ao primeiro aspecto, que é a questão do licenciamento, digamos assim, criativo de alguns estabelecimentos temporários noturnos de verão. Porque se assim for, acho que da nossa parte interessava mesmo que no fundo enverdassem pelo caminho judicial, no sentido de perceber se esse é o caminho que resolve o problema. Portanto, de alguma maneira, se há um enquadramento legal que nós podemos sempre aprofundar na ótica de alguma forma de blindar aproveitamentos que não se pretendem de determinado tipo de leis. E parece-me que esse foi o objetivo, pelo menos nas últimas legislaturas do legislador, porque, como disse bem, houve aqui uma alteração houve uma mudança de enquadramento de licenciamento, pelo menos nos últimos anos. As câmaras aproveitavam uma tipologia de licenciamento e transferiram para outra tipologia de licenciamento por via de uma alteração legislativa que, entretanto, existiu, com o objetivo de evitar que houvesse esse aproveitamento de licenciamento. Portanto, já houve aqui alguma evolução do ponto de vista legislativo. Se ela existiu, calculo eu que um dos objetivos para ela ter acontecido também terá sido para resolver esta questão. Não sei se é essa a opinião que tem ou não, mas parece-me que foi um efeito secundário. Não, mas se quiser, eu não me importo nada, porque isto até é útil para a nossa percepção, porque eu percebi isso. Foi uma nuance inicial que foi dito pelo...
Se me permite, e isto foi até dito pelo Sr. Presidente da Câmara de Loulé, que esta legislação de 2009 foi criada, entre comas, à pressa, para que se realizasse um prós e contras nas minas de Salgema, em Loulé. E foi um acordo entre o Dr. Pinho, Ministro da Economia, se não me engano, na altura, e a Câmara Municipal de Loulé. E criaram esta lei apressadamente. Entretanto, aproveitam-se desta própria lei do recinto...
Não, a questão não é a nova lei. Estou a falar de uma... Pouco percebido, como no início tinham dito, é que as câmaras utilizavam para estas iniciativas um enquadramento legislativo diferente.
E foi esse de 2009 que está a ser aproveitado e que foi criado.
E antes desse?
Antes desse, a lei obrigava a que as discotecas e qualquer recinto que se viesse a licenciar como discoteca seguisse todas as normas. O que é que acontece neste momento? Vêm às AIAs, as respectivas fiscalizações, e fiscalizam-nos a nós, os legalizados, by the book, chamemos-lhe assim. Agarram nos documentos e dizem, o senhor isto, não cumpriu, ou falhou aqui, ou falhou lá, multa, isto e aquilo. Nós perguntamos às AIAs, e os senhores como é que fiscalizam o Bliss, ou como é que fiscalizam o Faces, ou como é que... Ah pá, vamos lá, dão-nos uma licença de dormir e nós vimos embora.
Ou seja, estou
ou
para
seja
perceber,
não há leis para aqueles recintos.
Mas é, então, explico só, porque eu acho que esse aspecto para nós não ficou muito claro e acho que era importante que ficasse, que é, antes de 2009... esses espaços existiam, portanto, esses espaços são anteriores a 2009.
Existiam completamente ilegais.
Pronto.
E, o único
que existia... sobre esse aspecto, os senhores interpuseram uma ação em tribunal, com o qual tiveram uma providência cautelar, qual vos deu razão.
Nos deu razão. Mandou encerrar os estabelecimentos em 2010.
Entretanto, houve um enquadramento legal diferente.
Não foi respeitado o licenciamento, não foi respeitada a ordem judicial, etc. Depois seguiu outros trâmites.
Pronto, entretanto, houve um novo está a ser aproveitado um novo enquadramento legal, tal qual acham que os efeitos da previdência cautelar já não se verificam, é isso, no fundo?
Não, não, nós este ano tornámos a meter uma previdência cautelar, relativa já ao licenciamento de Lolé, que é o caso itinerante. A juíza de Sintra, como sabe, estamos em férias judiciais, a juíza de Sintra dá provisão à previdência, mas corre para o círculo de Lolé, ou seja, quando cai... Novamente no Conselho de Lolé, a juíza de Lolé começa a... Eu não quero, pronto...
Sim, não precisa, eu percebo.
Mais dura,
mas, deixa-me
mas
então...
começa a pedir certos e determinados documentos, inclusivamente à própria unidade Bliss, certo? Que era uma das discotecas visadas, o qual não é visada. Porque quem é visada é a Câmara para autorizar... Vamos dizer, o concessionário desse espaço não é culpado de coisa nenhuma.
Sim,
quem é culpado é quem lhe concessiona a licença.
Não, mas eu já percebi. Agora deixa-me só para clarificar. Portanto, os senhores acham que nesse enquadramento legal dos licenciamentos ambulantes, para além do que lá está, que me parece, na minha opinião, da leitura explícito, aprofundaríamos no sentido de excetuamos os que estão regulados pela lei que há o enquadramento do oficial das discotecas, é isso? É essa uma possibilidade? É que já agora... Já,
se me permitiam, já, depois responder no
uma
fim,
sugestão,
está bem.
Eu termino, sim, a minha intervenção, depois no fim respondo. Uma sugestão só em relação a essa matéria, que é, não fica muito claro, porque da intervenção que é tida, fica claro que, ou, de alguma maneira, está a haver, volto a dizer, uma interpretação criativa de algumas leis que não têm como fim o fim para o qual está a ser aproveitado, e a resposta evidente para isso é a mesma via judicial, e, portanto, acho que é a resposta correta, porque é impossível, por vezes, conseguirmos fazer leis ou enquadramentos legais deem uma resposta evidente, às vezes tem que ser mesmo os tribunais a clarificar essa matéria. Sendo que, sobre essa matéria, se existir da vossa parte alguma sugestão do ponto de vista de aprofundamento legístico, podem perfeitamente nos enviar na ótica de dizer, bem, neste enquadramento que prevê o licenciamento ambulante, se os senhores acrescentarem algo que já está tipificado, excetuando as entidades que se enquadram legalmente no disposto, e depois de referirem, por exemplo, a lei que enquadra a atividade noturna, se calhar pode ser uma via. Agora, porque para mim, pelo menos estou-vos a dar a minha opinião, eu acho que o enquadramento, a resposta que estão a dar do ponto de vista judicial, acho que em certa medida até me parece a mais evidente, e que não tenho a certeza de que seja o profundamente legal seja sobre essa matéria o mais evidente. Não obstante, se entendem que o é, acho que também o poderão perfeitamente nos enviar informação no sentido da sugestão do aprofundamento legal em que de diplomas e por que via, porque acho que é uma das formas de por vezes nós próprios percebermos onde é que pode haver a lacuna, porque neste caso em concreto um aproveitamento criativo de uma lei não é por natureza uma lacuna, é mesmo um aproveitamento criativo de lei. Em relação às questões referem de... Portanto, esse é um aspecto essencial daquilo que nos têm transmitido, e acho que em relação à questão das portagens, diz respeito à nossa comissão, quer dizer, eu vou, obviamente, a suspensão das portagens é um assunto altamente polémico, partilharemos a informação e a sugestão que nos dão do ponto de vista económico, poderá fazer sentido, como é óbvio que faz sentido, tem... como faria sentido a suspensão das portagens no verão, mas também, obviamente, os momentos onde a suspensão das portagens faz mais sentido também é os momentos em que as portagens cobram menos receita e, portanto, por natureza, há aqui um conflito de interesse evidente. Não, não obstante, poderia fazer sentido em determinados momentos em que, que o peso das receitas não fosse tão relevante como outro, como referiu, Carnaval, Ano Novo. Parece-nos particularmente difícil, mas, não obstante, acho que é uma sugestão que nós podemos reencaminhar, não só à restante comissão, como inclusivamente parte do princípio que os senhores também estão a falar com o Governo, portanto, também transmitirão essa informação, essa sugestão ao Governo. Mas parece-me difícil, mas transmitirei essa, pelo menos ao meu grupo parlamentar. Peço desculpa, vou só acabar com a questão da Lei de Segurança Privada. Sobre esta matéria, eu não sei, também me parece que seja muito complicado resolver. Eu virei isto para a Primeira Comissão, para os meus colegas da Primeira Comissão. Eu acho que o único problema, por o princípio da segurança poder ser salvaguardada por forças, pelas forças de segurança públicas, parece-me uma solução que acho que até podia ser útil às forças de segurança pública se houvesse capacidade para isso. E eu tenho muitas dúvidas é que exista disponibilidade, porque existem como as críticas de falta de forças policiais a nível de elementos, é evidente, independentemente desse problema. Agora, eu vou-lhe ser sincero, também vou, eu, do ponto de vista das próprias forças de segurança, as forças de segurança terem receitas próprias, é algo que as forças de segurança estão disponíveis, como deve saber isso melhor do que eu, e até têm interesse. A questão é se existem ou não efetivos suficientes, porque tornando isto um direito, digamos assim, porque isto pareceria a ser um direito das entidades que têm de estabelecimentos noturnos, poder requisitar, porque teria que haver qualquer tipo de segurança. A não existência de segurança, acho que, tendo em consideração as características dos estabelecimentos noturnos, acho que é muito difícil de aceitar. O princípio da existência de segurança e ela ser pública implicava, por princípio, a existência de efetivos que fossem suficientes para todos os estabelecimentos que o requeressem. E é aí que eu acho que a coisa torna mais difícil. Sim, mas eu estou a dizer assim... Mas, não, mas eu volto a dizer, eu acho que é um princípio que não me choca minimamente, pelo contrário, até acho que era do interesse das próprias forças de segurança no sentido de poderem angariar mais receitas próprias. As forças de segurança sobre essa matéria, acho que até, se tivessem elementos que lhe permitissem, acho que até não me parece que fossem, que tivéssemos da parte das forças policiais, digamos assim, fossem contra, digamos assim, essa proposta. Mas, de qualquer forma, volto a dizer, de todas as que me referiram, o primeiro assunto, todos os assuntos que nos apresentaram, o primeiro assunto, acho que é o assunto com o qual nós poderemos ser mais úteis se efetivamente se verificar que os abusos que existem nos licenciamentos não se resolvem pela via judicial ou que existem lacunas legais. É para isso que nós cá estamos e nós estamos disponíveis para responder a isso. Os outros dois parecem-me bastante mais difíceis, não obstante, farei, obviamente, o trabalho de comunicar ao meu grupo parlamentar e aos meus colegas das outras comissões. E agradeço imenso a vossa presença.
Obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também agradecer a vossa presença, a exposição que aqui foi feita. Eu vou ser mais breve, porque, entretanto, aqui o colega Eduardo Cordeiro já elencou algumas das notas que eu tinha aqui tomado e que, a meu ver, também faz todo o sentido, principalmente em relação a esta questão do aprofundamento da lei e de que forma, e também vou, a minha intervenção também vai no mesmo sentido, sugestões no sentido de poder fazer um aprofundamento. Porque é verdade, e compreendo também a vossa posição, que são empresários que estão durante todo o ano com os estabelecimentos em funcionamento, e como é óbvio, numa altura, nomeadamente na época alta, que se vêm, de certa forma, ultrapassados por este tipo de eventos. Verdade seja dita, portanto, e quando se preparam legislação, ela tem que ser feita a pensar num todo, ou seja, que representam essencialmente os empresários do Algarve, mas ele tem que ser feito a pensar num todo. E o que é certo é que, ao longo do verão, são as próprias autarquias que promovem, em muitos locais, eventos de verão, em que muito daquilo que é aqui apontado se verifica. Portanto, com muitas reclamações também em relação ao ruído, E, portanto, isto, quando se, ao efetuar aqui qualquer alteração, tem que se, não estou a dizer que tem que se evitar que isto aconteça, não. Bem, pelo contrário, tem que se encontrar aqui os mecanismos também, sejam autarquias, seja quem for a realizar eventos, terá que atender a uma série de requisitos. Como é óbvio, aqui também queria fazer esta pergunta, porque provavelmente tem esses contactos com as autarquias, e se da parte das autarquias é feita uma planificação daquilo que serão as atividades do verão, para que essas atividades, que este tipo de atividades pudessem ser feitas em colaboração com os estabelecimentos que funcionam regularmente, ou seja, que existir aqui uma articulação. Se existe esse tipo de reunião, se esse tipo de contacto, ou seja, aproveitar também a experiência de quem está durante um ano inteiro na organização e com estabelecimentos abertos anualmente. Portanto, isto em relação a esta situação. Em relação às portagens, também me parece difícil. É uma situação, a necessidade da introdução de portagens prende-se com inúmeros aspectos, e que aqui, da forma como é apresentado, também me parece que seria difícil de efetuar isto na prática. Era uma discriminação positiva, portanto tenho aqui, mas é uma questão de análise, mas tenho aqui algumas dúvidas que isto pudesse ser implementado à entrada. Também não há certeza se trata de um turista ou de alguém que vem por outros motivos, quer dizer, de que forma é que isto poderia eventualmente ser feito. Também tenho aqui algumas dúvidas. Em relação à lei da segurança privada, lá está, também foge aqui um bocadinho do âmbito da nossa comissão, e portanto também vou colocar para me esclarecer em relação a isso. Tenho também aqui algumas dúvidas, embora diga que são 14 estabelecimentos, mas no verão normalmente também há um reforço de policiamento no Algarve, quer de agentes da PSP, quer de guardas da GNR, e as solicitações também são muitas. Então, há uma necessidade de forças de segurança acrescida, que faz algum sentido, porque é uma altura do ano que a população aumenta substancialmente. E, portanto, aqui se tem alguns dados que, efetivamente, da parte das forças de segurança, que isso seja possível. Não devemos nunca, na minha opinião, também descurar os aspectos de segurança, porque, embora em alguns casos não se tenha verificado, mas lá está, num todo, existem estabelecimentos onde têm ocorrido questões de insegurança, e, portanto, também temos que ter esse cuidado. Posso dizer que eu círculo eleitoral é de Setúbal, eu sou de Setúbal, e em Setúbal a associação de bares e bares e discotecas, por assim dizer, fez, e aos fins de semana fez um contacto com a PSP, e que fazem outro tipo de serviços na zona onde estão mais implementados. Então há um reforço por parte da PSP aos fins de semana, penso que tem, pelo menos aparentemente, tem tido bons resultados, não descurando também os aspectos da segurança dos próprios estabelecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permite, então, agora também usar da palavra, mas também é mais para fazer um pouco o apanhado daquilo que foi dito, porque parece-me que é uma temática, sobretudo para nós, enquanto deputados, de aprofundamento do enquadramento legal e de percepção daquilo que é a sua aplicação prática. Todos nós percebemos, e pedindo aqui alguma compreensão por parte do representante legal da associação, mas toda a gente percebe que faz parte da profissão fazer um acompanhamento criativo do quadro legal, e parece-nos que, se calhar, em primeira instância e numa primeira leitura da problemática, estamos a falar aqui de alguma interpretação criativa do quadro legal no que diz respeito ao licenciamento e também, ao fim e ao cabo, à posteriori, à fiscalização do funcionamento de alguns destes espaços. Percebendo nós que, apesar de tudo, estamos a falar aqui de uma área onde, como já aqui foi dito, há um potencial turístico muito significativo para o país, essa circunstância leva a que muitas das vezes as entidades públicas, e nomeadamente as câmaras municipais, tenham alguma preocupação de tentar criar fatores de atração de turistas às suas zonas de influência e de decisão política, às vezes procurando ter aqui um entendimento um bocadinho mais lateral em relação ao funcionamento desejável dentro de um enquadramento legal que seja escorreito, eficaz e que respeite a vizinhança e o princípio da boa vizinhança e do funcionamento em comunidade. E muitas das vezes esta fronteira acaba por ser ténue em relação àquilo que é o interesse, naturalmente, de todos os agentes económicos, nomeadamente aqueles que em primeira instância cumprem o quadro legal, e o enquadramento estratégico e a necessidade de tentar fazer daqueles passos um conjunto de fatores de atração para uma atividade que é central ao desenvolvimento não só da região, mas também do país. Mas nós percebemos as vossas queixas e entendemos que há aqui, pelo menos, aparentemente, uma necessidade de aprofundar aquilo que é o enquadramento legal e tentar perceber até que ponto é que há mais criatividade do que legalidade e se há forma de procurar ter uma atuação diferenciada até para evitar esta concorrência desleal, como aqui é transmitida, que é haver entidades que necessariamente, por terem um funcionamento ao longo do ano, têm um enquadramento legal que têm que respeitar e têm que cumprir na íntegra, e todos os outros que, por terem um funcionamento temporário e pontual, usam de um outro tipo de expediente para a sua organização enquanto atividade económica. Há depois também aqui uma segunda circunstância, como já aqui foi transmitido também, que diz respeito à questão da segurança, que não cabe dentro do âmbito desta comissão, mas penso que nós também, e eu também farei isso, transmitirei à primeira comissão esta vossa preocupação, sendo que isto se calhar pode, e agora falando aqui um pouco mais de forma lateral e como nota de rodapé, se calhar poderá passar pela não obrigatoriedade da questão da segurança privada e podendo enquadrar essa hipótese do recurso aos gratificados. Sendo certo, e já aqui foi referido, pode haver aqui depois um conflito de interesse em relação àquilo que é também a capacidade das forças de segurança dar resposta também a esta solicitação, sendo que tudo isto tem aqui uma relação custo-benefício. É algo que no enquadramento do licenciamento deste tipo de atividade, que é fundamental também que exista, porque estamos a falar realmente de espaços que, pela sua especificidade, feliz ou infelizmente, acabam por gerar alguns focos de conflito, e é fundamental haver aqui algum princípio de sustentabilidade da segurança dos espaços, mas tentar que possa eventualmente haver aqui esse princípio de equilíbrio para não suscitar depois aquilo que aqui foi transmitido. Pelo menos do ponto de vista teórico, parece fazer sentido, que é depois haver aqui uma posição de domínio daquele conjunto de pessoas que, ao fim e ao cabo, são os únicos habilitados para desempenhar uma determinada função. Só haver um enquadramento legal que o permita. Sim, sim, mas liga depois o... Sim. A questão dos... das portagens, eu também confesso que é muito complicado. Nós estamos a viver um tempo e um momento onde temos que dar resposta a um conjunto de opções estratégicas que ao longo dos anos foram assumidas, que do ponto de vista financeiro eram insustentáveis para o país. O princípio do utilizador pagador está a ser implementado de norte a sul do país, com respeito pelas necessidades estratégicas do desenvolvimento do turismo. Apesar de tudo, é difícil fazer uma discriminação regional neste princípio. Há princípios de discriminação locais para a população residente. Parece-me difícil, mas ainda assim a nossa obrigação é encaminhar todas as vossas temáticas apresentadas. Mas genericamente, e passando aqui também um pouco à minha função de coordenador, antes de passar a palavra ao deputado Duarte Cordeiro, dar-vos apenas nota de que o enriquecimento que a vossa preocupação e as vossas queixas têm sobre estas matérias pode ser dado, como eu disse no início, se nos fizerem chegar, até como já aqui foi solicitado, algumas sugestões sobre aquilo que as entidades que convivem com este quadro legal no cotidiano sentem e as sugestões que possam dar a quem possa, a posteriori, fazer este acompanhamento e tentar fazer, eventualmente, uma alteração legislativa sobre estas matérias. Mas nada como ter uma monitorização daquilo que é o impacto prático do quadro legal. Necessariamente, nem sempre é possível que na Assembleia da República esse acompanhamento possa ser cotidiano e diário, como quem convive com as leis no seu dia-a-dia o possa fazer. E, portanto, esse enriquecimento que nos possam fazer só vai ajudar à nossa análise e à nossa ação e à nossa passagem de informação a quem de direito. E, portanto, deixar também esta disponibilidade, porque eu penso que estas relações entre a Assembleia da República e as entidades que representam necessariamente um conjunto de atividades, um conjunto de cidadãos, só faz sentido se for biunívoca. Ou seja, se a informação também fluir no estímulo que nos possam trazer, não só para a nossa reflexão, mas também para enriquecer a nossa ação. Portanto, sintam-se com essa capacidade, porque nós sentimos essa responsabilidade de depois encaminhar e analisar tudo aquilo que nos façam chegar.
Muito obrigado. É só muito rápido. É só para, na resposta que agora for dar, que fica a clarificar, até para efeitos daqui da audição, a diferença da utilização do licenciamento que é feito, por exemplo, mesmo lá embaixo no Algarve, para eventos do tipo periódicos de seja um ciclo de concertos, seja como acontece, por exemplo, nos festivais de verão, tipicamente, não é no Algarve, mas nos outros sítios, e o tipo de licenciamento que é feito...
As semanas
académicas. Exatamente, as semanas académicas, esse tipo de licenciamento que é normal, que é temporário, não sei o quê, e o tipo de licenciamento que é feito, em concreto, nestes estabelecimentos noturnos que duram os tais 30 dias. A diferente fonte do ponto de vista da utilização legal, que era importante para este registro, para se perceber exatamente a tal abuso criativo ou... profundamente legal. A questão que nos interessa essencialmente à nossa comissão, que acho que é fundamental.
Muito obrigado. Eu passava-vos a palavra para a intervenção final. Vou-vos só pedir para não ultrapassarmos então os 15 minutos, porque temos ainda que preparar esta sala para a audiência a seguir e, segundo julgo saber, há aqui questões logísticas que têm que ser resolvidas.
Muito obrigado. Eu peço desculpa de não ter sido tão claro como gostaria, como pretendia. Talvez a preocupação de ser demasiado conciso tenha conduzido a esse resultado, mas vou procurar fazê-lo agora. Os próprios termos e a própria legislação também não contribuem muito para a facilidade dessa demarcação clara, mas penso que vou conseguir fazê-lo agora. Então, o que se passa é que temos dois diplomas, aqui estão em causa essencialmente dois diplomas. O diploma de 2002, que é o Decreto-Lei 309 de 2002, que se reportava ao regime geral aplicável à generalidade dos recintos de espetáculos e divertimentos públicos, onde, e para o que nos interessa, cabiam aqui, nomeadamente, bares com música ao vivo, discotecas e similares. Depois vem aqui mais um elenco por aqui fora. Ora, no âmbito deste diploma já havia uma exceção para os recintos improvisados. E dizia-se que são ainda considerados recintos improvisados os espaços vocacionados e licenciados para outros fins que, acidentalmente, sejam utilizados para a realização de espetáculos e divertimentos públicos. Ora bem, nós entendemos que faz todo o sentido haver uma exceção. Temos o caso das festas de Santo António em Lisboa, São João no Porto e por aí fora. Era só uma questão de elencar. O que nos preocupa é os termos como foi dado enquadramento a essas exceções, com esta expressão acidentalmente. Porque, para mim, ninguém realiza um espetáculo num local qualquer acidentalmente. Portanto, ou ninguém realiza acidentalmente, que é a minha opinião, porque é um absurdo jurídico este termo acidentalmente, ou toda a gente pode realizar acidentalmente, porque não sabe o que é. Ora bem, mas mesmo assim, no âmbito desse decreto-lei, ainda havia uma regulamentação. Ainda que abreviada, e se calhar com algum fundamento, ainda havia uma regulamentação relativamente ao regime geral. Eu penso que tem que haver sempre alguma regulamentação, porque o Estado não deixa de se preocupar com uma reunião de 3 mil pessoas só por ser num recinto durante uma semana? Isso é mais. Aí não há razões de segurança a cautelar, mas num recinto que funciona todo o ano com uma capacidade que não ultrapassa 200 pessoas, aí há maiores razões de segurança? Eu acho que isto é um absurdo. Há elementos, nomeadamente ao nível de segurança, de higiene, por exemplo, que são comuns. E é esse mínimo, portanto, eu penso que nunca poderá deixar de ser regulamentado. E era com o Decreto-Lei 309 de 2002. Ora, o Decreto-Lei 268 de 2009 veio tornar isto ainda mais fácil, a utilização dessa figura da utilização de espaços vocacionados para outros fins acidentalmente, porque criou a figura dos recintos de diversão provisória. De antes eram os recintos improvisados, é que tinham este nome, ou por outra, esta utilização acidental era enquadrada como recinto improvisado. Com o Decreto-Lei 268 de 2009, continuam a haver os recintos improvisados, que são outro tipo de recintos, juntamente com os itinerantes, e criou-se o recinto de diversão provisória com esta mesma nomenclatura de espaços vocacionados e licenciados para outros fins que acidentalmente sejam utilizados para a realização de espetáculos e divertimentos públicos. E agora, com outra nuance, é que agora deixou de haver pura e simplesmente qualquer regulamentação. Dizem, e penso eu que bem, e o Sr. José Manuel Trigo já se referiu a isso, que isto foi propositadamente para permitir as situações que já se verificavam, nomeadamente no Algarve, nas festas do verão. Deixou de haver qualquer regulamentação agora com este tipo de recintos. Ora bem, propostas concretas. Temos uma, faz parte desse diploma, no fundo, que é aceitar o princípio, e reitero, de que terá sempre que haver um regime especial para eventos provisórios, mas terá que ter outro enquadramento. A nossa sugestão, poderá haver outras, naturalmente, a nossa sugestão, e há uma sugestão concreta que faz parte desse documento, é onde está acidentalmente substituir-se por excepcionalmente. E por outra via, é porque entendemos que sempre que há um conceito tão abrangente como excepcionalmente, eu penso que dificilmente eu iria alguma vez ter imaginação para definir o que é que era acidentalmente. Mas excepcionalmente já tenho. E, portanto, eu entendo que onde está acidentalmente podia estar excepcionalmente, e depois, como é frequente neste tipo de forma de legislar, definir o que é que se considera excepcionalmente, para não se ir para os tribunais passar a vida a discutir o que é excepcionalmente, porque a lei o permite. E então acrescentava-se um número que se diz, considera-se que um recinto só excepcionalmente é utilizado para a realização de espetáculos e divertimentos públicos, se essa afetação é inferior a 6 dias seguidos por ano ou a 12 dias interpolados por ano. Aqui não está em causa, naturalmente, o aspecto concreto de ser 6 ou 12, mas está em concreto, está em causa, em concreto, definir, balizar o que é excepcionalmente. E assim já fará sentido um regime jurídico. Acidentalmente é que eu julgo que nunca chegaremos a lado nenhum com o termo acidentalmente. Mas penso que será importante, então, não só alterar estes termos e balizar o que é excepcionalmente, mas também continuar, como de antes, a regulamentar este tipo de recintos a certas questões mínimas e essenciais, nomeadamente ao nível de higiene e de segurança. Penso, procurei ser mais explícito agora. E agradeço a vossa... Muito obrigado.
Eu tenho aqui uma dúvida em relação a este, porque não discutimos completamente, que é os tais 6 dias, os tais 15 dias, se eu tiver 4 empresas, dá-me 24 dias. Certo? Eu posso realizar através de uma empresa, e agora tira-se uma empresa na hora, que é no fundo o que tem sido utilizado, e temos o caso... Nós falamos do Algarve, independentemente, nesta comissão, nós também trazíamos hoje o presidente da Associação Nacional de Discotecas e trazíamos o presidente da Associação de Lisboa de discotecas, independentemente de ter sido a nossa associação, porque não é só um problema do Algarve, hoje é um problema quase a nível nacional, mesmo nos outros distritos, este tipo de eventos, principalmente no verão. É evidente que aqui nós teríamos que aprofundar um pouco, se calhar, vamos dizer, a linguagem da lei, de modo a balizarmos ainda um bocadinho mais, porque há aqui esta fuga, poderá ser eventualmente uma fuga, que seria nós, através de quatro empresas, de conseguirmos lá mesmo licenciar uma discoteca durante 24 ou 36 ou 40 dias seguidos no Algarve. Mas, voltando ao aspecto dos licenciamentos, o que acontece, por exemplo, Portimão? Portimão tem três ou quatro discotecas perfeitamente legalizadas e foi a primeira entidade no Algarve a criar uma discoteca de praia, chamemos-lhe assim, e basta olhar e dizer o que é uma discoteca de praia, como é que é em cima de uma areia, quer dizer, a Azai vem e multa-nos porque temos uma casca de cebola ou temos um papel numa casa de banho fora do cesto dos papéis. E depois como é que justifica uma Azai que chega numa praia, não é? Num areal, e está higienicamente em condições de funcionar como uma discoteca? E são respostas que a Azai remete para os presidentes de Câmara. Dizem, os senhores entendam-se com os presidentes de Câmara. Quer dizer, porque nós, quando vamos fiscalizar um espaço desses, apresentam-nos uma licença de ruído, apresentam-nos uma licença de provisória ou de evento de improvisado e consideramos que está legal. O mais que podemos fazer é pedir a essa Câmara que nos informe, enfim, ou que nos esclareça a situação. Entretanto, acabou o evento, porque chegámos ao fim de, ao dia 20 de agosto, como 21 já não dá lucro, desmontam a tenda e vêm embora. Ou seja, nós estamos a criar, em vez de combater a sazonalidade no Algarve, e penso que isto, em parte, também já se espalhou pelo resto do país, mas o Algarve é mais sensível, eventualmente, a estas situações, o que se está a criar é a sazonalidade total. Porque as campanhas maciças de inaugurações ou de aberturas desses espaços, que ainda por cima, ao serem financiados, muitas vezes pelas câmaras, têm capital suficiente para contratar figuras mediáticas até da nossa televisão para dar visibilidade a esses projetos, que nós não temos, primeiro porque estamos descapitalizados, segundo porque achamos um absurdo e terceiro porque não temos subsídios, mas também não queremos subsídios, nós não vimos aqui nem pedir subsídios, nem nada. Nós só vimos aqui pedir para que seja respeitada a lei e que a lei seja igual para todos e que, repare, se eu hoje for pedir um licenciamento e agora dizem-me, e desculpe o Sr. Deputado, quando diz porque é que nós não nos associamos de outra maneira a esses eventos ou porque é que as câmaras não nos chamam a nós para colaborar nesses eventos, ou foi o senhor Deputado. E eu responderia a seguinte, a mesma coisa que já respondi várias vezes, nós não vamos contribuir para uma ilegalidade. Se não vamos contribuir para uma ilegalidade e se estamos contra o conceito de este tipo de eventos, não podemos estar a ser chamados pelas câmaras, olha lá, vocês agora são muito bonzinhos, montem lá a vossa tenda. Até por uma razão simples, que é fácil de explicar. Os investimentos que nós fomos obrigados a fazer para licenciar os nossos espaços são de milhões de euros. Porque todas as leis a que nós fomos obrigados, desde estacionamento, jardins, regas automáticas, tudo isso implica arquitetos, engenheiros, tudo isso foram investimentos gigantescos. Esses espaços chegam ali. E muitas vezes, com o espírito da modernidade, em que alguns presidentes de Câmara até nos diziam, mas vocês têm que ver o paradigma agora da novidade, que é o ar livre. E nós respondemos, olha, a CADOC está aberta há 23 anos, tem ar livre. O T-Club está aberto há 24 anos, tem ar livre. A trigonometria está aberta há 25 anos, tem ar livre. E vamos por aí fora, o Blackjack está aberto há 14 ou 15 anos, tem ar livre. Mas nós não podemos tocar música ao ar livre. Percebe o que eu quero dizer? Mas depois aparecem os improvisados e podem fazer tudo e mais alguma coisa. Voltando também ao aspecto da segurança, é o seguinte. A segurança, aliás, isto já aconteceu há muitos anos atrás, e como eu já tenho alguma idade, antigamente a segurança era feita por uma pela PSP ou pela GNR. Eu acho que é um falso problema não haver meios, até porque, repare, eu vou-lhe dar casos objetivos, porque às vezes a gente fala muito em subjetividade. Nós temos um problema eventualmente de segurança, seja na CADOC, seja no Blackjack, etc, etc. muitas vezes o próprio cliente sente-se inseguro através dos seguranças, porque os seguranças não lhes oferecem, vamos dizer, a confiança necessária. O que é que agarram? Hoje em dia agarram num telemóvel e ligam para o 112 ou para não sei quem e chamam o piquete da polícia. O piquete da polícia, como não sabe, a intensidade ou a grandiosidade do problema, o que é que faz? Manda quatro camburões com aqueles visores, não sei o quê, da guerra, parece que é a guerra, percebe? Vêm por ali fora com umas sirenes, uma coisa qualquer, saem para aí 40 elementos com viseiras, com, sei lá, uma coisa que parece um estado de guerra, e julgam que vem a uma guerra. Não é? Isto é psicológico, quer dizer, eles estão ali ensaimados, não é? Quer dizer, dentro de uma carrinha, à espera que lhe aconteça qualquer coisa. Recebem uma chamadinha a dizer... Problemas na CADOC ou problemas na trigonometria, que às vezes são insignificantes. É um garoto ou alguém que fez quase que um polícia de relações públicas resolveria, dizendo: epá, tem lá calma, não sei o quê, vai para casa dormir. Percebe o que eu quero dizer? E os nossos turistas perguntam-nos o que é que aconteceu. Será que aqui há uma bomba da ETA? Será que aqui há uma revolução? Será o que é que acontece aqui neste país? Percebe? Quer dizer, quando estamos a falar de discotecas legalizadas, se nós formos. Teremos aí a Aresp, que é uma entidade grande. Temos nós a Associação. Temos a Associação de Discotecas de Lisboa e temos a Associação de Discotecas de Portugal, que eventualmente vos dariam números e diziam assim, se calhar estamos a chegar a uma centena de discotecas legalizadas. E se houvesse essa obrigatoriedade de ser a polícia, porque antigamente o que é que a polícia fazia? Era o primeiro a chegar para fazer cumprir o horário e era o último a sair para fazer cumprir o horário. Primeiro, só haveria polícia nas casas legalizadas e devidamente legalizadas. Seria uma maneira de saber-se logo se a casa estava legal ou não estava legal. Em segundo lugar, fazia respeitar a lei até a nível de horários. E não vejo porque fosse por uma questão de meios.
Muito obrigado. Conseguimos cumprir os 15 minutos. Tem
30 segundos.
Tem 44 segundos.
Eu falo mais.
Por favor.
Ora, estou a dizer. Muito rapidamente, resumindo isto tudo. Quanto às questões das portagens, vou-vos dizer que e tive uma situação parecida quando foi o meu tempo da universidade, foi há pouco tempo. Houve uma lei que saiu a dizer que acabava com os exames de trabalho estudante. Eu insurgi-me na questão do levantamento de assinaturas de todos os estudantes. E houve um diretor da universidade que disse assim: as leis são para cumprir. E eu disse-lhe, ele disse: olha, as leis são para cumprir, mas as leis são feitas pelos homens e são para os homens. Portanto, não se pode pedir a uma pessoa que anda aqui a sacrificar-se para andar estudando, quando você depois acaba, há um benefício de uma situação de ter mais uma possibilidade de passar e ter essa possibilidade de resultar mais um exame. Acontece que isso foi, passou e voltou aos exames de estudante. Na questão das portagens, a situação é bastante grave, e eu digo que está aí a carta de uma empresa de uma agência de viagem espanhola, onde os milhares e milhares de euros que se vão perder. Com o susto, já não é o medo que as pessoas têm de vir para cá. As pessoas, os espanhóis, neste momento, pensam assim: eu não vou pagar 20 euros para ir gastar o meu dinheiro em Portugal. Por esse momento, acabou-se. Não sai daqui para lado nenhum. Os senhores podem consultar as nossas agências espanholas. Eu tinha cartas para trazer das associações empresariais do Elva e de Sevilha, só que não tive tempo de não me fizeram chegar à hora, mas eu faço-os endereçar através do e-mail da associação, de várias associações. Pedi ao engenheiro Macário Correia, através da AMAL, para fazer chegar uma carta cá em cima. Pedi ao António Pina, do Presidente do Turismo do Algarve, para fazer chegar também uma carta cá em cima. Vou pedir na questão da Aresp, que é de vez em quando, de trigo, da ETA e da AISA. Só para verem, bem, o problema que está aqui, coisa, não é uma situação de receitas da Via Verde, porque aquilo é a situação, nós precisamos dos euros que, em média, se calhar um turista gasta 180 euros em Portugal por dia, comparado com os 20 euros que lhe estão a cobrar à entrada, que é um efeito psicológico. É como se eu tivesse a pagar ali à entrada da Assembleia da República 20 euros para entrar cá dentro. Eu disse: eu não vou lá pagar 20 euros de news. Sabe, a situação é essa, basicamente. E penso que deviam focar bem esse problema, que é um problema bastante grave. Na questão dos decretos-lei, já o doutor disse, portanto, era o 309/2002, que é a lei geral para todas as discotecas. Portanto, já está a ver. Na questão, depois agora, para o processo de 268/2009. Acontece aqui que essas empresas da hora que são criadas duram os 3 meses. Chegam ao fim do verão, essas empresas, simplesmente, desaparecem. Umas pedem insolvência, nós uma que fomos verificar tinha um empregado declarado à Segurança Social, um empregado se calhar era o gerente, porque é obrigatório por lei ter o gerente declarado lá, portanto nem tinha empregados. Aquilo chega lá, funciona um verão, desaparece a empresa, no outro verão seguido aparece outra empresa, e isso é completamente... Nós estamos cá há 20 anos, 20 anos, com a mesma empresa, com a mesma empresa. Se houver uma multa da ASAI ou da PSP, se não pagarmos, é penhorado o edifício ou é penhorado os bens que a empresa tiver. Essas empresas não têm nada, provavelmente não têm nada. Vão penhorar a areia da praia, que já não existe, está lá a areia, está vazia. Na questão dos polícias, também que é por terminar... essa situação, penso que não é. Nós temos falado várias vezes com da GNR e da PSP do Algarve e já temos aqui no MAI também. Portanto, neste momento eles já tiraram as carrinhas de intervenção da porta de estecas, já as puseram um pouco mais escondidas, só aparecem em caso de grave. Mas penso que são, como o Trigo disse, são 14 estecas legais, são 28 pessoas gratificadas, não são a noite toda, e o cliente sente-se mais seguro ao entrar na esteca e saber que está ali a autoridade. Nós tivemos qualquer problema, trazemos o cliente, trazemos à porta, entregamos ao polícia e dizemos, está aqui este senhor, portou-se mal lá dentro. E o polícia identifica, vai-se embora, se quiser apresentar aqui, já apresenta aqui, se não quiser apresentar aqui, vai-se embora. Não fica ali à porta a chamar-nos ao porteiro, a chamar-nos ao segurança, a enviar-nos pedras, garrafas, o que for. Cria-se uma situação de pânico, porque os outros clientes normais assustam-se e já não voltam às estecas, não vão. Portanto, era só para isto, em resumo, basicamente, obrigado.
Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Deixar... pela última vez, então, a disponibilidade de acolhermos tudo aquilo que entendam nos fazer chegar para enriquecer futuramente a análise do quadro legal que estamos a discutir e que tivemos ocasião de debater durante esta audiência. Esta casa é também a vossa casa e, portanto, estamos sempre aqui para vos ouvir e representar. Muito obrigado pela vossa presença.